Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e todas as semanas nós temos esse nosso compromisso, nosso encontro já marcado para meditarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo, sexto domingo da Páscoa, nós iremos ler a continuação do Evangelho de domingo passado. Domingo passado, nós lemos o início do capítulo 14. Esse domingo, nós iremos ler dos versículos 15 a 21. Jesus fala do Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, o advogado, que ele irá enviar, e fala do Espírito Santo como o Espírito da Verdade. Vamos aqui tentar meditar a respeito dessas verdades que Jesus quer nos ensinar. Só que eu já vou começar a nossa meditação já partindo de um pressuposto. Vejam só. Aqui, Jesus, nesse Evangelho, ele quer nos ensinar a amar. A primeira frase do Evangelho já diz isso, né? Se me amais, guardais meus mandamentos, etc. E ele vai falando do amor, até que ele conclui dizendo: quem me ama será amado por meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Então, nós estamos falando aqui de uma forma que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos como é que eles devem crescer no amor. Antes da gente analisar o Evangelho, eu gostaria de que vocês primeiro parassem para pensar o que é amor. Porque não adianta nada a gente dizer: ah, nós temos que amar Jesus, temos que amar Deus, ah, o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Tudo isso é verdade, mas se você não sabe o que é amor, não é? As coisas ficam complicadas. Aí nós estamos falando só de palavras, né? Somente palavras. Então vejam, o amor é uma realidade, a característica básica do amor é que o amor, ele é unitivo. Ele une as coisas, né? Se você ama uma coisa, você quer estar junto com ela. Se você ama uma pessoa, você quer estar junto com essa pessoa. É típico do amor esta coisa de realmente unir. Essa é a verdade mais profunda do amor. Digamos assim, que é essa meta que o amor quer alcançar. Porque Deus nos amou, ou seja, porque Deus quer se unir a nós e se unir a nós na eternidade, foi que Ele se encarnou. Ele assumiu a nossa condição humana, veio a este mundo, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos, unidos a Ele, ir para o céu com Ele, para viver a vida dEle. Deus quer se unir a nós, né? Agora, o que acontece é o seguinte, é que dizer que amor é unitivo é dizer bastante, mas ao mesmo tempo é dizer pouco. Porque, veja, eu também posso pegar um objeto material e colar com outro lá, com uma cola poderosa, sei lá, uma super bonder, alguma coisa assim. Uniu, colou, pronto. Mas você entende que a união física das coisas é uma união fraca? Sim, uma união fraca. Nós estamos falando aqui de algo mais profundo, de uma união espiritual, de uma união de Deus, que é amor, conosco. Vejam, a própria Sagrada Escritura nos lembra que Deus é amor, né? E Deus é amor nele mesmo, porque Ele é Pai que ama. Ele é Pai que, nesse amor, gera na eternidade o seu filho, e ele é filho que ama esse pai, e nesse amor do pai e do filho, uma pessoa eterna e maravilhosa, o Espírito Santo, a Trindade. Veja, Deus, lá no céu, antes do mundo existir, Deus, nele mesmo, Deus é amor. Deus é amor infinito. Nós não sabíamos disso. Aliás, nós nem precisávamos saber disso. Deus nos criou e, na sua bondade, Ele resolveu revelar isso para nós. Sabe por quê? Porque o primeiro passo de quem ama é se dar a conhecer. Se você quer se unir a uma... Vamos ser bem prático. Você quer namorar com a menina. Ela nem sabe que você existe. Você está lá no seu quarto, fechado. Como é que você vai se unir a essa menina e depois casar com ela e ter filhos, etc.? Bom, o primeiro passo, você tem que se dar a conhecer e você tem que conhecer. Deus, né, começou esse processo de se dar a conhecer lá no passado, 2000 anos antes de Cristo, quando Ele começou a fazer um povo, o povo judeu, quando Ele chamou Abraão lá, de Ur dos Caldeus, sai da tua terra. Deus começou a se revelar. E Deus lentamente foi preparando. Né? Hoje, em sociologia, nós diríamos que Deus foi preparando uma massa crítica. Né? Deus foi preparando um povo bem disposto. Como é que isso aconteceu? Né? Se a gente for pegar na história, Deus primeiro fez o povo judeu, daqui a pouco, por várias situações, né, com relação aos povos, esse povo judeu começou a se espalhar por aquilo que depois seria o Império Romano, mas começou a se espalhar já há bastante tempo. 1000 anos antes de Cristo, os judeus já estavam se espalhando pela Europa. Né? Os cartaginenses, eles tinham uma rota de comércio, lá os fenícios, depois Cartago, fizeram uma rota de comércio e já levaram os judeus para tudo quanto é lugar para ajudá-los, levaram os judeus lá para a Espanha, para eles plantarem azeitonas, etc. e tal, e lá fazer um grande comércio. Eu estou dizendo isso porque Deus lentamente foi, se revelou a um povo e depois foi espalhando esse povo. Isso é uma coisa linda. Pelas loucuras da história, nas lutas de Cartago com Roma, etc. e tal, os judeus vão se espalhando. Deus foi preparando e Deus foi semeando o povo judeu em toda a Europa. Quando Jesus veio ao mundo, ou seja, 2000 anos depois de Abraão, quando finalmente Deus veio ao mundo, o Império Romano já tinha uma população de cerca de 60 milhões de pessoas. Conforme os sociólogos, aqui as estatísticas variam bastante, porque a gente não tem um recenseamento da época tão abrangente, mas conforme alguns sociólogos, os judeus eram cerca de 10% desse império, espalhados pelo Império Romano inteiro. O famoso sociólogo Rodney Stark, que estudou o início do cristianismo, ele diz isso. Ele diz que tinha de 10 a 15% da população do Império Romano era de judeus. Metade desses judeus estavam lá na terra de Jesus, mas o resto estava espalhado por aí, falando grego, falando a língua que era a língua internacional da época, que Alexandre Magno também tinha internacionalizado o grego. E Deus foi semeando e preparando. essa longa gestação, de tal forma que quando Jesus veio ao mundo, no Império Romano inteiro, 10% da população já tinha noção de que Deus estava nos buscando e queria uma aliança conosco. Você já parou para pensar nisso? Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. É fantástico que Deus levou 2000 anos preparando, plantando sementinha, colocando, espalhando judeus pelo Império Romano inteiro. Deus até fez um Império Romano, até permitiu que tivesse um Império Romano. O Império Romano na época de Jesus era uma coisa recente. Estava tudo unificado, né? Tudo pronto. Digamos assim, o cenário estava pronto para que Jesus viesse ao mundo. E agora, depois que Deus lentamente namorou com a humanidade, preparando o povo judeu, se dando a conhecer aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, agora o reino dos céus é dos violentos. Agora precisa entrar com violência. Você foi namorar a menina, se deu a conhecer. Deus foi se dando a conhecer. E Deus não era muito correspondido não, tá? Não pensem que 10% da população do Império Romano estava amando Deus, seguindo os mandamentos, fazendo tudo direitinho, etc. Tal. Não é verdade, os profetas estão aí para dizer isso. Os profetas estão aí para dizer, olha, o meu povo, eu tentei, eu fiz tudo. O próprio Jesus contou a parábola. Imagine uma pessoa que preparou uma vinha, uma fazenda, e plantou tudo direitinho, cercou com um muro, está tudo preparado, foi colher os frutos e vieram frutos azedos. Deus preparou longamente. Então você está entendendo o que é que eu estou falando? Eu estou falando de amor. Ninguém ama o que não conhece. A primeira coisa que Deus falou para as pessoas, para os judeus, é que eles precisavam conhecer. E conhecer a verdade. É por isso que o Espírito Santo é chamado nesse evangelho aqui de Espírito da Verdade, né? Espírito da Verdade, pneuma tesaleteias, quer dizer que Jesus sabe que um povo recebeu uma verdade lá no Antigo Testamento. Esses apóstolos que ele chamou, todos eles já receberam essa verdade e mais ainda, agora que chegou a plenitude dos tempos, Jesus durante 3 anos foi ensinando para eles a verdade, foi dizendo, foi ensinando, foi dizendo, foi se dando a conhecer e conhecendo e dizendo as coisas do coração de Deus, de tal forma que, no capítulo seguinte, capítulo 15, Jesus vai olhar para esses apóstolos e dizer, não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos, porque o servo não conhece as coisas íntimas do seu Senhor, mas o amigo conhece. Então, a primeira coisa, gente, para a gente amar Deus, nós temos que conhecer Deus. Deus se deu a conhecer, por exemplo, primeira frase do Evangelho, Deus se deu a conhecer nos dando mandamentos. Claro! Você vai namorar com a menina. Você quer que ela conheça você, mas você também tem que conhecê-la e você tem que saber o que é que agrada a ela. Você vai pedir a menina em namoro. Você quer saber lá das amigas dela. Escuta, ela gosta de doce? Não, é um horror, ela não gosta de doce, ela é diabética, né? Ela tem intolerância à lactose, etc. e tal. Aí você quer agradar a menina e compra um chocolate super doce ao leite e dá para ela. Você vai desagradar. Como é que você conquista a menina? Você tem que conhecer primeiro, conhece a menina, vê o que é que agrada a ela. Aí você vai e faz as coisas que vão agradando a ela, porque você ama, você vai conhecendo e conhecendo você vai agradando. Jesus, Deus no Antigo Testamento nos deu isso, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus, no Antigo Testamento, foi se dando a conhecer, foi dando, dizendo para as pessoas o que é que agradava a Ele, foi convidando para um relacionamento de amor. O Antigo Testamento é como se fosse o namoro, o noivado de Deus com o povo. Só que agora, gente, chegou a hora do casamento. O noivo chegou, é Jesus. O longo período de amor, de preparação que Deus fez lá no Antigo Testamento, né? Espalhou os judeus pelo mundo inteiro, unificou a língua através do Império Grego, ensinando grego para todo mundo, unificou o território e a política com o Império Romano, e Deus foi preparando, e de repente a Europa inteira estava povoada de judeus que falavam uma só língua, o grego, e que tinha uma unidade política, a do Império Romano. Pronto! Os apóstolos podiam sair para evangelizar, estava tudo pronto. Já tinha um povo bem disposto, preparado, já havia uma massa crítica para receber o movimento espiritual que Jesus ia inaugurar. Mas você entendeu, né? Namoro e noivado não é tudo, tem que casar agora. E como que nós vamos casar? O amor é unitivo. Eu falei, ele começa pelo conhecimento, Espírito da verdade. Mas agora nós precisamos nos unir a Deus. Ou seja, todo marido quer se unir à sua esposa. Casamento é isso, gente. Tá? Nós estamos em tempo aí de distanciamento social, né? Mas se tem um negócio que não comporta distanciamento social, chama-se casamento, né? Não tem isso. Não tem como. Eu vou me casar, mas eu vou permanecer com distanciamento social. Pode ser que por um momento a sua esposa, o seu esposo está precisando de algum distanciamento social, mas não é o estado normal das coisas. Então, é necessário que haja união. Então, o Espírito Santo precisa ser mandado mais profundamente ainda. E quando o Espírito Santo, esse Espírito de amor é mandado, esse Espírito que nos une a Cristo, acontece isto que Jesus está dizendo aqui. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa união. Jesus vai realizar essa união. Jesus está pedindo a sua noiva em casamento. Nós estamos aqui vendo as núpcias do Cordeiro. A humanidade, com a qual antes Deus só preparava, só estava preparando, dando um conhecimento, ensinando os seus gostos através do mandamento, dando vários preceitos. Agora, o esposo sobe na cruz e diz, isso é meu corpo que é dado. Ele quer se unir ao corpo da sua esposa, que é a igreja. Nós precisamos nos unir a Jesus. Mas como é que nós vamos nos unir a Jesus se nós não recebermos dele a graça do Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo que verdadeiramente nos transforma por dentro? É assim que eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 17 que está aí no Evangelho desse domingo. São João, capítulo 14, versículo 17. Eu vou ler o versículo inteiro. Vou ler na tradução que está no nosso lecionário. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Até aqui, Jesus está dizendo uma coisa, não é? Tem dois tipos de gente no mundo. Pessoas que já viram e já conheceram o Espírito da verdade. Esse pessoal que foi preparado, né? Seja o povo judeu, que foi preparado anteriormente, seja os apóstolos e os discípulos de Jesus, que foram preparados agora durante esses 3 anos de forma mais intensiva. Jesus está aqui na última ceia. E Jesus diz uma coisa, vós o conheceis. Ou seja, os apóstolos já conhecem este amor que é o Espírito Santo, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. A tradução litúrgica está muito bem feita. Deixa eu comentar o grego que está lá no original. É o seguinte: o amor de Deus, que é o Espírito Santo derramado em nossos corações, nessa altura do campeonato, os apóstolos não estão crus. Não é que eles receberam zero do Espírito Santo. Não, a graça de Deus já está lá. Deus já preparou o seu povo bem disposto. Jesus já está preparando agora esse povo, etc. e tal. Portanto, algum conhecimento de Deus e do amor de Deus eles já têm. E o Espírito Santo está junto de vós. Junto de vós, em grego, ele usa a preposição para. Para humin. Parar quer dizer ao lado, junto. Mas estar junto de uma pessoa é diferente de estar dentro de uma pessoa. Então, dentro, no grego original, é en. En humin. Então, Jesus aqui quer, nesse evangelho, nos ensinar uma passagem, uma transição, uma transformação dentro de nós. O Espírito Santo, que já está ao nosso redor, junto de nós, né? É como se Deus estivesse cavucando ao nosso redor, é como o namorado, como o noivo que está ali, querendo, cortejando, se dando a conhecer, agradando e querendo ser agradado. O Espírito Santo, ou seja, o amor de Deus está ao redor, querendo nos fazer o grande convite de nos unirmos a Deus. Só que esses apóstolos ainda não são capazes. O versículo diz que agora, o verbo está no presente, ele, vós o conheceis. Ele diz no presente, gnoskete, ou seja, os apóstolos já conhecem o Espírito Santo, sim, mas esse Espírito Santo, ele permanece junto de vós, parahumin menei, ele permanece junto, junto, só que agora, isso tudo é presente, menei, presente, só que acontece que Jesus agora está prometendo uma coisa no futuro, e ele estará, futuro, dentro de vós. En humin estai. Isso é futuro. Ele vai estar no futuro com vocês. E então, quando finalmente vocês receberem o Espírito Santo, apóstolos, aí sim, aí haverá união. Os apóstolos aqui, na última ceia, ainda estão amedrontados. Ainda estão agitados. Lembra que nós vimos no Evangelho domingo passado? Não se perturbe, nem se inquiete o vosso coração. Eles ainda estão perturbados e inquietos porque não receberam o Espírito Santo. Em Pentecostes, quando os apóstolos receberem o Espírito Santo, eles serão capazes de dar sua vida por Cristo. Por quê? Porque isso é típico do amor. O que é típico do amor, meu querido? É o seguinte: você conhece a pessoa. Depois que você conhece a pessoa, você começa a ter os mesmos sentimentos da pessoa, você começa a querer agradá-la e você começa a ter um coração em sintonia com o dela. Mas chega uma hora que você quer dar sua vida por esta pessoa. E é o que Jesus faz na cruz, e é o que os apóstolos vão fazer depois de Pentecostes. E depois que você paga o preço e você dá sua vida por quem você ama, chega uma hora que você já não sabe mais viver sem essa pessoa. O amor é unitivo. É típico do amor que você chega num ponto que você não consegue mais viver sem aquela pessoa. Aliás, você nem sabe como era a vida antes dela. Você nem se lembra mais como era possível viver sem ela. O amor é isso. Vejam o progresso no amor. De graça em graça. de amor em amor nós vamos crescendo. Começa com, veja só, deixa eu resumir o que eu disse, começa com um conhecimento. Você conhece a pessoa. Daqui a pouco, você está querendo agradá-la e seguir os mandamentos. Depois que você vai agradando e seguindo os mandamentos, e essa pessoa já está junto de você, já está convivendo, né? Já está parahumin, já está conosco, vivendo, chega uma hora, então, que finalmente acontece o pagar o preço do amor. O reino dos céus é dos violentos. Você tem que pagar o preço do amor. Você tem que pagar o preço para estar junto com aquela pessoa. É o preço da cruz. É Cristo que sobe na cruz e diz: esse é meu corpo que é dado. Esposa, você não vai dar também o seu corpo? Esposa, você não vai corresponder a esse amor? Mas para a esposa corresponder a esse amor, ela precisa receber o Espírito Santo, porque ela não tem essa força. E a igreja, recebendo o Espírito Santo, ela começa a corresponder. Vem a igreja dos mártires, os apóstolos que maravilhosamente derramam seu sangue, os mártires que derramam seu sangue por Cristo, num amor indizível, de tal forma que é típico dos santos que eles não consigam viver sem Cristo. Assim como um cérebro de caçador fica obcecado na sua caça, naquela energia da caça, dopamina, ele está lá caçando. Também o coração enamorado, ele está todo voltado para a pessoa que ama. Assim como o doente está o tempo todo obcecado na sua cura. Nesses dias agora de grande pandemia, de contágio, quantas pessoas ficaram obcecadas com a saúde? Aquilo é uma fixação mental. Sim, assim é o amor. Quando você ama uma pessoa, quando você ama Jesus, você fica... O amor é estático, você se joga na outra pessoa, você vive para outra pessoa, você só pensa na outra pessoa, você só quer estar unido a esta pessoa amada, para estar unido a ele, de tal forma que você pode dizer com São Paulo: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Meus queridos, aquela pessoa que ama já não sabe mais viver sem ser para quem é amado. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. É isso que Deus quer fazer em nós. Mas se você não entrar neste processo, se você não se dispuser a ir nesses passos, conhecer Deus cada vez mais, observar seus mandamentos cada vez mais, depois querer pagar o preço e dar a vida por Deus, você não vai se unir a Ele, não vai ter essa realidade unitiva de você viver nele e não conseguir viver sem Ele. Mas que maravilha ver os santos e ver que os santos já não vivem e não conseguem viver sem Cristo, como a pessoa apaixonada já nem lembra mais como é a vida antes de ter encontrado aquele a quem ama. Que o Cristo Senhor, nesse cenáculo com os seus apóstolos, venha nos dar o Espírito Santo para corresponder ao seu amor. Que venha o Espírito Santo sobre nós para, de passo em passo, de conhecimento, de seguir os mandamentos, de pagar o preço, e finalmente na união do amor, nós estejamos com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.